o gravador parou sem reiniciar aqui. Então, o Sam, que explora esses espaços, vou fazer uma rápida recapitulação, ele nos mostra que ele, ainda que compreenda que está morrendo, ele elabora uma série de atividades que vão para além dele, de várias formas. Algumas ele não vai conseguir cumprir, outras ele faz, mas faz em partilha com irmãos, com a irmã, com os pais, com o amigo Félix dele, que está numa situação muito pior. E o Sam, ele, como um pequeno mestre, mas de maneira muito intuitiva, ele utiliza esses elementos de intercessão como espaço de construção em muitos ambientes. Vamos prosseguir a história. Então, ele estava, quando houve o problema aqui no gravador, ele estava apresentando a irmã dele, a Bella. Minha irmã Bella voltou para a escola hoje também. Ela e mamãe tiveram uma briga feia hoje de manhã por causa disso, ele estava dizendo. Que a irmãzinha dele disse para a mãe que o Sam fica em casa o dia todo, que ela também, a mãe, não vai trabalhar. E a mãe disse para a menina que não, que ela cuida do Sam. E que a menina, a Bella, disse para ela, não, tu não cuida, não precisa cuidar, tu só fica passando roupa, conversando com a vovó. E o Sam disse que o que ela está falando era verdade mesmo. Bom, aí ele diz, Bella tem 8 anos, mas Bella sempre se preocupa com o que vai vestir. Tem uma caixa enorme de esmaltes e quase toda a maquiagem da mamãe. Porque mamãe não usa essas maquiagens. Por que você não usa? Pergunta Bella. Por quê? Bella está sempre fazendo essas perguntas. Vovó diz que ela nasceu fazendo uma pergunta, que até agora não foi respondida. Foi mesmo? Pergunta ela, quando ouviu isso. E qual foi a pergunta? Todo mundo ri. Onde estou? Respondeu a mamãe. Que é essa gente tão estranha? Respondeu a vovó. O que eu estou fazendo aqui? Respondeu o papai. Era para ser eu mesma, uma princesa. Já é de tarde e eu estou aqui escrevendo. Aposto que eu poderia escrever um livro. Fácil, fácil. Eu queria escrever, mas depois que Félix foi embora. Aí ele diz que ele tentou escrever, mas aí já chegou a Maureen para ir com a mãe dele à igreja e depois já tinha que pegar a Bella na escola. No fim, ele acabou não escrevendo nada. Ele termina esse capítulo com mais um bilhetinho. Os bilhetinhos que ele coloca aqui no livro são assim, com linhas e letra cursiva, né? Ele coloca. Perguntas que ninguém responde, número 1. Como você sabe que morreu? Acontece que um dia, isso 9 de janeiro, o Sam começou a pensar isso. Como é que eu sei se eu morri mesmo ou não? Como é que eu sei que isso que eu estou vivendo agora já não é a minha morte? Eu já morri e não sei. Veja, o Sam tem 11 anos, mas ele conhece um monte de filmes aí e séries na TV que falam essas coisas, então ele começa a ficar impressionado com isso aí. Então, o que ele faz? Vai procurar na internet. Mas só que ele diz que na internet se encontra de tudo. Então ele diz, hoje a senhora Willis deixou a mim e ao Félix procurarmos para saber como você sabe que morreu. Ela deixou que fizéssemos isso na internet. Tivemos de trazer o laptop do papai lá do estúdio para a sala, porque Félix está em uma cadeira de rodas no momento. Quando eu o conheci, ele ficava na cadeira de rodas só algumas vezes, mas agora está sempre nela. Ele pode caminhar, na verdade. É que ele gosta que as pessoas façam as coisas para ele. Começamos com o www.x.com e terminamos em um site sobre experiências de quase morte. Uma experiência de quase morte acontece quando alguém quase morre, mas muda de ideia no último minuto e volta. O site diz que isso acontece com 5% dos americanos adultos. Ora, isso é o que eles dizem, fala o Félix. Todo tipo de coisa acontece com essas pessoas, de acordo com o site. Elas passam por túneis escuros, vêm luzes fortes, anjos, algumas vezes flutuam acima do próprio corpo, e vêm os médicos conversando sobre elas e dando choques elétricos. Era exatamente o tipo de ciência que eu queria estudar. Achei sensacional. Félix, não. O Félix diz para ele que nada disso é real, que ninguém vê anjos, e pergunta para eles, e os assassinos em série também fazem isso, não sei o quê. A senhora Willis faz a gente escrever todas essas evidências, a favor e contra, como um estudo científico de verdade. Era mais uma maneira que ela encontrou para o Félix fazer alguma coisa, e funcionou. Ele escreveu 8 frases, claro, contra. O Félix ou está de mau humor, ou está criticando, ou é contra tudo. Mas o Sam colocou argumentos a favor. Os dois começaram a conversar e o Félix trouxe, inclusive, o Sam trouxe, inclusive, argumentos que vêm desde Platão sobre esses elementos. A senhora Willis, prossegue o Sam, disse que ficou claro que tínhamos mentes científicas e que seria, que sentia muito ter duvidado disso. Félix e eu passamos o resto da aula planejando nossa experiência de quase morte perfeita. Chegamos, no entanto, a um impasse, porque ambos queríamos ir para o céu, mas somente se tivéssemos duendes com forcados nos cutucando também. Ele então termina esse longo capítulo com uma listinha. Lista número 2. 5 fatos sobre a minha aparência. Eu tenho cabelos, eles caíram no ano passado, por causa das drogas que eu tomei, mas já cresceram de novo, são castanhos claros. 2. Tenho olhos azuis. 3. Tenho um monte de machucados. Prosseguindo o trabalho após uma pequena queda de energia. Então o livro estava colocando, ele termina esse longo trecho, aliás, com uma lista, 5 fatos sobre a aparência dele, na qual ele conta que perdeu os cabelos por conta das drogas, fala da cor dos olhos dele, diz que ele tem um monte de machucados, mas que não é culpa dele. Ele diz, a leucemia faz isso com a gente. 4, sou baixo para quem tem 11 anos e um pouco pálido. 5. Tem um sinal de nascença que tem a forma de um trevo de 4 folhas no joelho, só que ele não realiza nenhum desejo. Bem, aqui nós já podemos aproximar mais para o tema do nosso trabalho de hoje, quanto ao que está acontecendo com o Sam. O espaço de construção existencial, ele é fraturado nos nossos dias por alguns elementos que provavelmente por aspectos da educação, da época, nós aos poucos poderemos tratar e corrigir. Entre os elementos que essa pandemia trouxe de provavelmente promissor, entre os elementos, um deles é que essa relação do virtual com o não virtual, em muitos lugares isso se diluiu. Muitas pessoas aprenderam que podem fazer reuniões online e que para elas isso é tão concreto e exato e tão real, tão verdadeiro quanto uma reunião presencial. Outros, dependendo das suas atividades, disseram que não, que agora mesmo que ficaram certos de que não, que é assim, que há um elemento. Junto com esse fator que houve, algumas pessoas também começaram a questionar sobre essa questão. Puxa, por que o que eu penso é menos concreto do que uma árvore que cresce no campo? Quem é que definiu as coisas dessa forma? Por que definiu as coisas dessa forma? Não é? O que havia que fizeram assim? Por que não deixaram tudo junto? Seria tão bom, tão fácil hoje em dia. Alguns, por exemplo, pensariam numa pessoa que eles gostam e sentiriam na alma, no coração, isso tão efetivo quanto se pudesse ter dado um beijo naquela pessoa, feito um carinho. Para muitos casos isso seria maravilhoso, pois o Sam faz isso. Ele nem sabe que faz isso. Quando ele pesquisa, por exemplo, esses elementos de quase morte, e vejam que a professora orientou os meninos, né? A professora disse para eles, não, podem fazer, vamos fazer isso em prós e contras. Ela alimenta a curiosidade dos meninos, como tutora deles, ela sabe os limites prováveis pelos padrões de época. O que que o Sam faz? Ele vai além disso, que é a concretude da morte pela sociedade dos homens. Não é? Ele consegue antever isso, ele até brinca com o amiguinho dele, ah, se a gente pudesse ter um gnomo por lá, seria muito interessante. Eles vão além desta barreira imensa. Não é a única forma que ele faz. Até onde ele vai e até onde isso alimenta a existência dele é algo que precisamos aprofundar para compreender melhor. Não temos como já a priori dizer isso é assim, isso é assado, não é? Vejam agora um outro elemento que ele faz. Ele apresenta os pais para nós, o Sam. E ele diz, minha mãe costumava trabalhar para uma instituição de caridade que faz coisas para as crianças com problemas de aprendizado. Ela parou isso quando eu fiquei doente pela segunda vez. Agora ela fica em casa, me leva para a clínica e toma conta de todo mundo que vem nos visitar. Ela fica de folga no domingo para ir à igreja e cantar no coro. Bela, minha irmã, também vai às vezes, mas apenas porque todo mundo fica bajulando. Eu costumava ir, mas não vou mais, porque detesto quando as pessoas ficam me bajulando. Papai nunca vai. Meu pai é muito inteligente. Ele sabe um monte de coisas, mas eu nunca poderia fazer nenhuma das minhas perguntas a ele. Ele não fala sobre a minha doença. Eu nunca tentei falar com ele sobre isso, mas vovó e algumas das minhas tias já tentaram. Ele sempre diz, não vamos falar sobre isso, e sai da sala. Tenho um monte de tias e tios. Mamãe tem um irmão, mas meu pai tem um irmão e quatro irmãs. Mamãe diz que é por isso que ele é tão quieto e gosta de ter seu momento para ler o jornal em paz, que nunca teve seu próprio espaço quando era criança. E eu acho que isso é besteira, porque minhas tias e meu tio nunca tiveram um espaço próprio também e estão sempre falando e rindo. É que papai é um tipo quieto, como eu sou. Ele é tímido. Quando está só com nossa família, ele não fica quieto. Ele conversa, conta piadas, conta histórias, conhece várias histórias. Só que ele não gosta quando tem um monte de gente em casa, como agora, quando eles ficam vindo nos visitar. Ele lê o jornal e não conversa. Então ele nos apresenta os pais e mais uma listinha que ele bota no final aqui. Essa listinha geralmente está em diagonal na página, levemente inclinada. É uma folha de caderno que ele arranca, escreve a mão e coloca aqui. Lista número 3. Coisas que eu quero fazer. Quero ser um cientista famoso, descobrir coisas, escrever livros sobre as minhas descobertas. 2. Bater um recorde mundial. Não um recorde de algum esporte, obviamente, um recorde bobo. 3. Assistir todos os filmes de terror que não me deixam ver. Aqueles para maiores de 15 ou de 18 anos. 4. Subir a escada rolante e descer, ou descer a escada rolante e subir. Ver um fantasma. Esse é o número 5 da lista dele. 6. Ser um adolescente. Fazer coisas que adolescentes fazem, como beber, fumar ou ter namoradas. 7. Passear em um dirigível. 8. Subir em uma nave espacial e ver a Terra do espaço. Outra pequena aula sobre o mundo como construção. Para algumas pessoas, fazer isso que o Sam está fazendo, colocar elementos que eu gostaria de fazer, que eu poderia ter, que eu que eu quero ter é afastar a coisa da pessoa. Para alguns isso não motiva, isso causa enfado, cansaço, afastamento. Para outras é bem diferente. Colocar eu quero ser um cientista, eu quero ver um fantasma, eu quero subir a escada rolante, essas coisas aproximam. Porque ao descrever, para muitos é assim, ao descrever, a pessoa vivencia o que ela está descrevendo. Próxima, muito próximo, lhe enche de intenção, lhe enche de vontade de fazer as coisas, ela já está, de certa maneira, vivendo isso. Ela, de certa maneira, já tem isso, já construiu isso. Mas nem de longe sonhem, por favor, que isso é assim para todo mundo. Para cada um é completamente diferente esses movimentos de construção. Para alguns é frustrante fazer listas assim, eles ficam muito tristes com tudo isso, começam a chorar, lamentam e aí se lembram que nunca vão ter nada disso. Outros não. Outros, ao fazerem, já têm isso. Simplesmente por construírem num espaço imagético no qual certas vivências se aproximam ou mesmo se tornam o que a pessoa tem como concreto, como material. Aí vocês já sabem o que ocorre. Mais adiante, Sam diz, foi a senhora Willis que me falou sobre as coisas a fazer. Ela disse que deveríamos fazer uma lista. Coisas que eu quero fazer, ou apenas coisas que quero. De preferência, alguma coisa alcançável, mas não necessariamente. Há muitas coisas que eu quero fazer. Gosto de escrevê-las em um papel. A senhora Willis também gosta. Ela escreveu a lista. Agora ele vai ler a lista da professora. Visitar o Grand Canyon. 2. Arrumar o sótão. 3. Poder usar um laboratório de verdade. 4. Aprender a fazer merengues. 5. Adestrar meu cachorro. Adestrar o cachorro, gritou Félix. Mas que tipo de desejo é esse? Você não conhece o meu cachorro, respondeu a senhora Willis. A lista de Félix era bem pequena, só tinha 3 itens e dizia: eu quero ser rico e famoso. Quero soltar uma bomba atômica em todos os médicos. E 3. Ir ao show do Green Day. Você já foi ao show do Green Day, eu disse. Você foi com seu irmão, Félix. Mas Félix se inclinou sobre uma lista, sobre sua lista novamente e disse, pronto, disse ele, está satisfeito? Ir ao show do Green Day de novo, em letras garrafais. A aula foi boa. Passamos o resto dela desenhando pessoas, soltando bombas atômicas sobre o Green Day de aeronaves, com margens de fantasmas tomando cerveja e subindo escadas rolantes. Depois que a senhora Willis foi embora, Félix e eu continuamos na mesa. Comentei e comecei a enfileirar o meu exército de Warhammer na esperança de que ele fosse brincar comigo. Mas Félix se inclinou sobre a minha lista com seu chapéu cobrindo os olhos. Ele usava um monte de chapéus por causa dos medicamentos que lhe deram no ano passado e fizeram seus cabelos cair. Do ponto de vista existencial, essas colocações das crianças como jogar uma bomba atômica e fantasmas para lá e para cá, é muito importante que se contextualize isso, desde a idade, desde o que se passa, desde o contexto educacional das crianças, para sabermos parâmetros, não é? Determinados parâmetros. Vejam que ele disse que os pais não deixam que ele veja filme de terror. Alguma razão os pais têm para não deixar que o menino possa fazer isso. E colocar a professora em casa para acompanhá-lo, para ele poder fazer esses desenvolvimentos. Ele termina esse capítulo com um bilhetinho. Perguntas que ninguém responde. Parte 2. Por que Deus faz as crianças ficarem doentes? Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que trabalhamos até aqui. Vamos então prosseguir agora o trabalho. Observem, por favor. Eu sei que que é natural que alguns fiquem agendados e coloquem num hiperfoco a questão da morte do garoto, que se aproxima rapidamente. Ele mesmo nos disse que ao terminarmos de ler ele já nem estaria mais vivo. Muito bem, aí alguns então ficam muito inclinados a olhar isso todo o tempo. Mas considerem, por favor, que o menino, na vivência dele, e ao fazer estas interseções e espaços de construção para vários lados, ele pode estar indo tão além disso que está se passando, que a um dado momento, isso, que era o assunto imediato, se torne um aspecto menor dentro de algo muito, muito, muito maior. Isso não é uma exceção e não seria a primeira vez que nós teríamos registros historiográficos de coisas assim acontecendo. Para muitas pessoas, inclusive fatores muito delicados ligados à experiência da morte, se dissolvem quanto a isso. Certas angústias, medos, certas restrições existenciais, por vezes, encontram outros espaços de vivência diante disso que se constrói. Como uma orientação inicial em filosofia clínica, claro, nós veríamos a história da pessoa, no caso do Sam, a estrutura de pensamento dele, e verificaríamos. Em tal situação, há elementos, há possibilidade de trabalharmos elementos de construção? Sim, há. Quais submodos utilizaríamos? Ele está nos mostrando. Ele utiliza, por exemplo, dados de semiose, escrito, ele usa muito. Desenho, ele usa muito, outro dado de semiose. A conversa, ele conversa muito. Não é? Ele diz que com a professora, com o Félix, com a mãe dele, com as pessoas que vão visitá-lo, outro dado de semiose. Então, as pesquisas na internet que ele faz em direção ao desfecho, percepcionar, ele é rico em submodos. Utilizaríamos isso como espaços de construção. Teríamos um propósito, para que utilizaríamos isso? Teríamos que ver na historicidade do garoto os objetivos para isso. Em alguns casos, você ultrapassa imensamente o fator da morte com isso. A morte vai se tornar uma outra coisa. Outras vezes, nós não temos sequer a licença para entrarmos nessas questões. Vamos prosseguir. Lembrem que a professora dele segue muitos elementos de uma base categorial. Então ela se norteia muito pelo bom senso da época, do contexto em que ela vive, com a experiência que ela tem com os outros meninos da cidade. Ela se pauta muito por aí para saber os parâmetros. Ao fazer isso, ela nos dá preciosas lições desta base categorial na qual o Sam vive. Vamos adiante aqui na leitura da obra. Bom, ele conta que ele fica o dia escrevendo, as lições de francês, ele conta como ele conheceu o Félix, né? E ele diz, você se lembra do dia que eu disse logo no início que eu gosto de colecionar histórias? As histórias de verdade são as melhores. Essa é uma história de verdade, é a história de como eu conheci Félix. Foi no ano passado, quando eu fiquei no hospital por 6 semanas inteiras. Eu tinha chegado lá apenas alguns dias antes de conhecê-lo. Aí ele vai descrever todo esse, como eles se encontraram. O Félix já era desse jeito que ele se mostra aqui nessa parte do livro. Mas eu marquei isso por uma razão. Essa criança nos diz, as histórias de verdade são as melhores. E aí disse, agora eu vou contar uma história de verdade. Quando uma criança traz esses elementos, isso é de verdade, isso é de mentira, ou isso é só imaginação, etc., nós aprendemos a circunscrição que ela fez daquilo que é realidade, que ela considera realidade, do que ela não considera realidade. Muito importante, quando fazemos esses trabalhos do mundo como construção, sabermos com maior proximidade, já que a exatidão aqui é bem complicada, o que, como a pessoa definiu essas coisas. Para algumas pessoas, escrever os seus sentimentos, seus sonhos, é profundamente real, concreto, verdadeiro. E às vezes, quando alguém demonstra um sentimento, chega até a pessoa, acaricia a pele, dá um beijo, isso ela, alguns não consideram real. Mas o que está ali no papel que ela escreveu, sim. Então é muito oportuno que façamos essas verificações, tá bem? Aí ele conta, então, que depois que eles conversaram, ele disse que ficamos olhando um para o outro através da porta aberta do quarto. Então, ele tirou a boina e se inclinou para mim o melhor que pôde, por estar sentado na cadeira de rodas. Foi quando eu percebi que ele tinha perdido todos os cabelos. Então eu soube que Félix tinha câncer. Continuei olhando para ele, até perceber que esperava que eu fizesse alguma coisa. Então eu me inclinei para ele muito sério. Depois olhei bem rápido para ver o que ele faria em seguida. Ele colocou o dedo nos lábios para mostrar que era para eu não dizer nada. Fiz um gesto com a cabeça concordando. Ele confirmou com um aceno e colocou a boina de volta na cabeça. Depois fez uma espécie de saudação com dois dedos, como se dissesse: "Até mais, camarada", ou algo parecido. Virou-se, seguiu para a sala das enfermeiras. E eu fiquei lá, sentado, esperando. Eu tinha certeza que veria Félix de novo. Ele conta esses momentos no hospital, né? Diz que o Félix, que ele era muito tímido com tudo, mas que o Félix não. E que ele era de perguntar, questionar, todo o tempo conversar com enfermeiros, com médicos, com todo mundo que ele pudesse. E ele disse que ele e Félix se tornariam grandes amigos depois de estarem juntos no hospital. Bem, ele diz que um dia a senhora Willis deixou ele e o Félix jogarem, é um jogo de cartas chamado Top Trumps, e ela deixou que eles brincassem em vez de dar aula. Combinamos que se alguém nos perguntasse, nós diríamos: é matemática. E também fizemos minha nova pergunta, como uma lista. A senhora Willis começou: "Certo", disse ela, quando mostrei a pergunta. "Por que Deus faz as crianças adoecerem? O que você acha? Quantas respostas você terá antes do meio-dia?" Félix disse: "Deus não existe, isso é óbvio. É por isso." "Isso não é uma razão", eu falei. "Claro que é", retrucou Félix. "Ele não pode existir. Vai, escreva aí." Eu escrevi: 1. Ele não existe. Número 2. Comecei, mas Félix se antecipou. Número 2. Coloque. Ele disse, se inclinando para frente. Número 2. Ele existe, mas é secretamente mau. Gosta de torturar criancinhas só por diversão. "Eu não vou escrever isso, Félix", eu disse. "Por que não?", perguntou Félix. "Isso pode ser verdade. E não me diga que você nunca pensou nisso." Eu não respondi. "Então vamos", disse Félix. "Número 2, escreva, vai." Eu escrevi: "Deus é realmente mau." "Tudo bem, mas agora só vamos pôr as coisas boas", disse eu, firme. "Não tem nenhuma coisa boa", falou Félix. "Como poderia ter alguma coisa boa? Se alguém dá câncer a criancinhas, então esse alguém não pode ser bom." Ele me olhou de um jeito como se fosse minha culpa. Eu pensei um pouco e escrevi: "Deus é como um grande médico. Faz as pessoas ficarem doentes só para depois fazê-las melhorar. Do mesmo jeito que os médicos dão quimioterapia às pessoas para fazê-las melhorar. Não importa para Deus se você vai morrer, porque você acaba indo para o céu, que é onde ele vive, e de qualquer forma." "Isso tudo é bobagem", gritou Félix, lendo por cima do meu ombro. "É isso que mamãe acha", eu disse para me defender. "Como é que ter câncer vai fazer você melhorar, Sam?" Bem, aqui eu hesitei. Vai fazer eu melhorar para ensinar coisas. Que coisas? Como eu falei, como o que é importante na vida. Sei lá, você fica entusiasmado de poder andar de bicicleta, por exemplo, e percebe como é importante sua família, coisas assim. Essa, Rio Félix, é a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. Deus lhe dá câncer para lhe ensinar o quanto é bom andar de bicicleta? Não pode ser isso. Mas agora eu já coloquei, disse a ele. Eles continuaram. E Félix disse: escreva aí. Não existe razão. Existe uma razão, eu disse. Mas somos muito estúpidos para compreendê-la, Félix. Ele riu. Não é muito educativo esse seu livro, viu? Ele estava se divertindo com o meu livro, dava para ver. É uma punição por ser mal, disse ele. Não é, retruquei. Por que não? É isso que os budistas dizem. Eles acham que tudo o que acontece nessa vida é um karma, pelo que você fez nas outras vidas. E assim, talvez nós tenhamos sido assaltantes de banco ou algo parecido em outra vida. Essa é a nossa punição agora. Você não pode deixar de colocar isso no livro. Se você vai publicar esse livro, todas as crianças budistas vão ler, vão ficar bravas, pois sabem que por que a gente fica doente. Isso não está no seu livro, é discriminação. Eu disse para Félix: Félix, budistas não têm nada a ver com Deus. Budistas não acreditam em Deus. Eles acreditam em Buda. Félix então rebateu, me dizendo: ateístas também não acreditam em Deus. E a razão deles é a primeira da sua lista. Vocês já viram que eles acabaram discutindo e o Félix encerrou esse capítulo chamando o amigo de bobo e virou as costas para ele. Com o encerramento da aula e nessas bases que não foram muito, muito amistosas para os dois, o Sam pega o caderno dele, rasga mais uma folha e coloca: lista número 4, minhas coisas favoritas. Animal favorito? Lobo. Fato, os lobos têm seu paladar no meio do estômago e não na boca, é por isso que devoram sua comida. 2. Filme favorito? O Senhor dos Anéis. Li o livro inteiro também, quando fiquei doente no ano passado. Fato, Mordor foi inspirado em Birmingham. 3. Lugar favorito? High Shrubbery, a casa de campo em que eu costumava ficar durante as férias na região dos lagos. Fica à beira do lago e tem um barco. 4. Meu jogo favorito? Warhammer. Bem, mas à medida que o tempo passa, o que se passa com eles vai se agravando, com os dois. E aí ele nos conta, várias páginas depois, algo que estava acontecendo. Ele diz: eu posso entender porque papai acha que eu estou melhorando. É apenas porque eu estou tomando medicamentos diferentes agora. O fato é que quando você tem leucemia, tem de fazer quimioterapia, que é um veneno. Não é para matar você, é para matar o câncer, mas você também fica ruim. Os cabelos caem, a pele queima, várias coisas parecidas acontecem. Assim, é claro, estou melhor, já que não estou fazendo mais quimioterapia. Fiz tratamento com quimioterapia 2 vezes. Papai queria que eu fizesse de novo, mas eles disseram não. A leucemia sempre volta. Eles pensam que já curaram, mas ela volta. Não para todo mundo. Fato, 2 pontos. 85% das pessoas ficam curadas para sempre. Seriam então 8,5 pessoas em cada 10. 8, 85 em 100. 850 em 1000. Isso quer dizer a maioria das pessoas. Porém, no meu caso, ela volta. A leucemia é um tipo de câncer. que acontece é que o corpo fabrica mais células brancas. Células brancas são o exército pessoal da resistência. Elas lutam contra as infecções, coisas assim. Quando você tem leucemia, elas se multiplicam e tomam o poder. E as outras células do sangue são esmagadas. Não conseguem fazer aquilo que precisam fazer. Assim você fica doente. Por exemplo, você fica muito pálido, cansado o tempo todo, com um monte de feridas ou sangrando sem parar pelo nariz. Eu já tive leucemia 3 vezes, contando esta vez. E aí ele disse que a primeira vez ele tinha 6 aninhos quando ele foi para o hospital. E outras coisas que ele conta. Ele gosta muito, muito do Dr. Bill, que é um oncologista pediátrico. Ele vai nos apresentar. Quando minha leucemia voltou pela 3ª vez, tivemos de ir conversar com o Dr. Bill. Ele é um oncologista pediátrico, que é a mesma coisa que um médico que trata dos cânceres em crianças. Ele usa uma bandana vermelha com bolinhas brancas na cabeça, como um pirata, sabe? Faz isso para que as crianças que não têm cabelos não se sintam tão mal. Seu verdadeiro nome não é Dr. Bill, é William Bottomley. Mas ninguém o chama assim. Como posso falar sério com vocês com um nome como Dr. Bottomley? Ele falou. Ele disse e todo mundo ri. Então ele se chama simplesmente Dr. Bill. Papai queria que eu fizesse o tratamento mais uma vez, mas o Dr. Bill disse que não achava que ia funcionar. Eu fiquei muito fraco, diz ele, depois do último tratamento. Ele disse também que era perigoso agora. Não podemos tentar mesmo assim? Perguntou o papai. E o Dr. Bill apertou os lábios. Poderíamos. Mas Sam teria de passar muito tempo no hospital de novo, e como não teve efeito desta vez, eu ouvia tudo e sabia o que ele queria dizer. Teria de tomar todas aquelas drogas químicas e ficar ruim de novo. Mas desta vez, eles já sabiam que não ia funcionar. Eu não quero, gritei. Isso é veneno. Um veneno que funciona, papai respondeu. O Dr. Bill sacudiu a cabeça e disse, desta vez não. E é por isso que agora eu tomo um tipo diferente de medicamento. Continua sendo quimioterapia, mas não do tipo que faz você ficar doente, os seus cabelos caírem. Não é para tentar curar, apenas evita que eu piore. Embora ainda fique cansado muitas vezes, meu nariz, sangre, coisas assim, esses novos medicamentos podem funcionar por bastante tempo, e assim disse o Dr. Bill. As pessoas podem viver por 1 ano inteiro ou mais. E eu já cheguei a 4 meses. 1 ano é muito tempo. Qualquer coisa pode acontecer em 1 ano. Muitos pais com crianças como o Sam evitam certos assuntos como este. Vocês sabem, isso no consultório nós vemos, né? Muitas vezes os pais tomam essa medida por amor, porque querem poupar suas crianças, querem distraí-las com outras coisas. Mas esses pais, talvez, claro que isso como uma orientação, talvez se compreendessem, e isso não é fácil, não é? Não costuma ser fácil. É, como o pai do Sam mostra o padecimento que tem tentando salvar a criança. Mas muitas vezes a criança tem compreensão, entendimento e profundidade para lidar com isso de outras formas. Observem como Sam trata o que ele está vivendo. Para ele 1 ano é, nossa, é muito. Ele já está enfraquecido, ele já sente as forças caindo e, no entanto, para ele, ele fala, nossa, já cheguei a 4 meses, isso é muito, não preciso mais fazer aquele tratamento horrível. Ele coloca mais uma cartinha daquelas, mais um bilhete. Perguntas que ninguém responde, número 3. O que realmente acontece se uma pessoa não está realmente morta, mas os outros pensam que ela está? Será que ela é enterrada viva? Ele coloca aqui no... Bem, o que vem agora é bastante delicado para os nossos padrões de época. e muito, muito didático e ilustrativo quanto ao que podemos fazer para ir além dessas coisas. O Sam vai ter uma conversa muito franca e dura com o amiguinho dele, o Félix. Como você vai morrer? Perguntou o Félix. Olhei para ele. A aula tinha terminado. Ele estava esperando sua mãe chegar. Eu estava pintando um dos anões que uma das amigas da mamãe trouxe para mim. Era para ele me ajudar, mas sentiu tédio e começou a brincar com o gato. Ora, você sabe, eu respondi. Ele fez uma careta. Eu estou me perguntando como você vai morrer, né, no seu livro, Sam. É isso que eu quero dizer. A senhora Willis trouxe um gerador eletrostático de Van de Graaff para a aula e ficamos brincando com a eletricidade estática. Ele ainda estava zunindo. Você não pode simplesmente terminar. As pessoas vão se perguntar o que aconteceu no seu livro. Você vai precisar que sua mãe se sente ao seu lado na cama com um gravador. Como está se sentindo agora, Sam? Estou vendo uma luz. Estou indo em direção da luz. Tem uns caras esquisitos com asas de borboleta e halos se movimentando. Félix, por favor, cale a boca. Félix não fala assim normalmente como estava falando. Eu não sabia se ele estava gostando dessa história toda ou não. Eu preferia o Félix que continuava vivendo como se tudo fosse normal, a não ser por pequenas coisas como esta, de estar na cadeira de rodas, não ir à escola. Assim mesmo, ele nunca dava muita atenção para mim. E o Félix fala com ele, dá ideia para ele sobre como terminar o livro, com a ajuda da professora Willis, com a ajuda da mãe dele. E eles levam essa conversa bem longe, sabe? Citam autores, eles vão conversando. Essas conversas difíceis são também conversas de construção de mundo, porque ele coloca o livro que ele está deixando, as orientações para as pessoas, o que ele sente, isso tudo é muito importante para ele, nesse elemento. São espaços de construção para além do que ele está vivendo. Ele, nessas conversas, tanto ele quanto o Félix vão se desenvolvendo e a professora sabe que isso está acontecendo. Eles fazem pesquisas, às vezes, macabras, como ele coloca uma nota muito extensa aqui. Fatos verdadeiros sobre caixões funerários, ele está falando. Então ele fez uma pesquisa lá, ele com o Félix, e às vezes eles se assustam, e aí a professora dá outro ritmo lá para que eles caminhem para outro lugar, né? Ele fala que as visitas que ele recebia eram... Essas visitas não sabiam que ele sabia, muito mais do que ele aparentava saber. Olhem essa parte. Hoje minhas três tias estiveram fazendo uma visita. Agora recebemos muitas visitas. Papai pode se esconder no seu estúdio e Bella pode brincar com a minha prima Chiara. Mas eu tenho de me sentar e ficar lá, comportado. Isso porque elas vieram de muito longe para me ver. Só que elas não vieram mesmo para me ver. Se fosse assim, poderíamos ter feito outra coisa, divertida. Poderíamos experimentar o avião modelo que a tia Sara me deu. Ou talvez jogar no computador com a tia Carol. Mas não, eu tive de me sentar e ouvi-las tagarelando e bebendo chá. Não foi uma visita interessante, não. Elas perguntaram à minha mãe, como vai você? E minha mãe respondeu, ah, sabe como é, enfrentando da melhor maneira possível. Depois perguntaram para mim, e você, como vai? E eu respondi, tudo bem. Depois elas passaram 3 horas falando sobre o papel que meu primo Pete ia desempenhar em uma peça qualquer e como o eczema da tia Sara tinha melhorado depois que ela começou a comprar legumes orgânicos. Ou seja, para ele isso era muito chato, muito cansativo. Assim que ele pode, ele pega lá os papéis dele e diz, eu quero ter um dirigível. Eles são incríveis, são como balões de ar quente, só que gigantes, com a forma de um zero na horizontal. Possuem um motor, podem ser manobrados para você ir aonde quiser. Você pode construir um próprio dirigível, mirim, em casa. Algumas pessoas já fizeram isso. Acho que seria fantástico. Seria como ter seu próprio avião, só que ainda melhor. Observem os horizontes que se abrem para essa criança. Observem o que pode ser feito em casos assim. Em casos assim, se você tem acesso a essa criança como um professor, um tutor, um terapeuta, você pode, por exemplo, dizer para a pessoa: vamos tentar construir, vamos ver se é possível, vamos pesquisar. Isso significaria o quê dentro do quadro clínico da criança? Tudo isso depende de ajustes, de acompanhamento, de uma série de questões. Ele conta depois de um capítulo extenso, ele escreve, lista número 5, que dá título ao livro dele, Como Viver Eternamente. E ele diz, dizer todo dia de manhã, amanhã vou dizer isso de novo, número 1. Número 2, sobre como viver eternamente. Virar um vampiro, torcer para não topar com a Buffy pelo caminho. 3. Ter seu corpo congelado. E depois, centenas de anos mais tarde, quando descobrirem a cura para o câncer e o segredo da vida eterna, eles o descongelam. Com um pouco de sorte, você acaba conhecendo robôs e seres de outros planetas e também terá seu próprio ônibus espacial. 4. Descobrir a fonte da eterna juventude. Tomar um copo, assim você fica jovem para sempre. 5. Copiar seu cérebro em um disco e viver em um computador. Torcer para não pegar um vírus. 6. Encontrar um deus grego e fazê-lo se apaixonar por você. Pedir a ela para falar com Zeus, que é o rei dos deuses, para fazê-lo imortal. 7. Fazer uma pedra filosofal. Você poderá não apenas viver para sempre, como também terá tudo o que desejar. 8. E último, encontrar... Deixa eu abrir aqui mais. Só um pouquinho, por favor. Encontrar uma moça clonada, sempre viva, e se casar com ela. Assim, mesmo que você não viva para sempre, vai ter a sempre viva. A listinha que ele fez sobre como viver para sempre. Ele pergunta numa das páginas avançadas já da obra assim, você sabe de onde viemos? Fato, viemos das estrelas. Quando as estrelas elas morrem, elas explodem, um estouro gigante, que forma uma nebulosa. Nebulosas são nuvens de gás e poeira. É daí que as estrelas bebês crescem. E aí ele vai mostrando até chegar a nós, na nossa constituição. Ele passa a perguntar muito para a professora dele sobre foguetes, sobre uma série de coisas, sobre a vida. E aí um dia ele inventa uma história. Olha a história que ele inventa. Essa história eu inventei. Começa assim, estou em casa, estou com raiva e triste, mamãe com raiva também, estamos brigando, mamãe chorando. Parece nada de bom, jamais vai acontecer de novo. Então toco o telefone. Do outro lado da linha, N está muito animada. Uma equipe de cientistas descobriu uma nova droga que curou a leucemia. Em hamsters e ratinhos de laboratório. Todos os hamsters e ratinhos de laboratório estavam ali prontos para morrer quando foram injetados com esta droga, estão curados e agora vão viver vidas felizes como animais de estimação dos filhos dos cientistas. Os cientistas precisam de seres humanos para testar a nova droga. Telefonam para o nosso hospital, conversam com N. Precisamos de muita gente com leucemia, dizem eles. Precisamos dos seus pacientes mais doentes. Quanto mais doente, melhor. Essa droga é muito boa. É uma droga tão boa, mas tão boa, que eles só precisam dar uma cheirada e saem dançando. Ok, está bem, disse Anne. E imediatamente ela liga para todos os pacientes dela e conta sobre cientistas. Alguns pacientes nem acreditam. De jeito nenhum, eles dizem. Estão fazendo piada conosco. Nenhuma droga pode ser tão boa assim. Mas, eu digo, quero experimentar. No dia seguinte, os cientistas chegam na minha casa. Eles me dão um pacotinho com pílulas brancas, vermelhas. Aqui está, dizem eles. É isso. Tome duas por dia, com algum líquido. Aquele que você preferir. A droga é muito boa mesmo. Assim que eu tomo uma pílula, começo a me sentir melhor. Depois que eu tomo duas, deixo de me sentir cansado. Três, levanto e começo a pular na cama. Corro pela casa. Pego minha bicicleta e com ela eu subo e desço a ladeira. Jogo basquete com Bela na cesta antiga na frente de casa e ganho de 38-6. Depois de tomar todas as pílulas do pacotinho, fico completamente curado. Os cientistas estão super satisfeitos. Viro notícia no jornal. Todos os jornais do mundo mostram fotos minhas descendo a ladeira em patins de roda e visitando outras crianças com leucemia para falar sobre as pílulas. Os cientistas ganham milhões de libras vendendo as pílulas para os jornais. Eles me dão um pouco de dinheiro, eu faço um cruzeiro pelo mundo com a minha família, Félix e mais a vovó. E nunca ninguém mais morre de leucemia. Nunca ninguém mesmo. E então, no capítulo seguinte, a mãe de Félix telefonou na noite seguinte. Mamãe deu um pulo e atendeu quando o telefone tocou. Então as mães falaram, ele, pelo teor da conversa, mais ou menos entendeu o que se passava. O pai dele ficou quieto, completamente quieto, não disse nada. E ele diz, eu e Bela ouvimos quando mamãe parou de falar. Houve um silêncio que durou muito tempo. Depois ela voltou e sentou-se na beira do sofá. Fez uma cara muito séria de novo. E de repente, eu não quis mais nem saber. Era mãe de Félix? Perguntou Bela. Era. Mamãe hesitou. Sam. Gillian diz, se você quiser, ela acha que talvez você devesse ir e dizer, ir vê-lo, entende? Ele está acordado? Félix está acordado? Eu quis saber. Não. Acordado de verdade ele não está. Ela esfregou as mãos na coxa e disse, eu não sei, Sam. Você não precisa ir se não quiser. Eu não queria. Sim, eu queria. Não, eu não queria. Por fim eu disse, eu vou. Vou sim. Perguntas que ninguém responde, número 4. Morrer dói? Bem, então ele volta à enfermaria, né, para ver o amigo dele, Félix. Mas vocês sabem que Félix partiu. Ele disse que quando o amigo dele parte, ele sente um cansaço muito grande. Ele já não conseguia dormir direito, ficava acordado ouvindo as coisas. Ouvia o aquecimento com aqueles ruídos, ouvia a chuva no telhado. Ficou ali até muito tarde da noite, olhando para as coisas, e aí dormiu. E na próxima página ele coloca em letras garrafais à mão, isso não é justo. Fiquei na cama no dia seguinte. Escrevi, escrevi, escrevi. Não me levantei. Lá fora estava frio, cinzento, cheio de chuva. Anne veio de manhã, mas a senhora Willis não. Mamãe, volta e meia, botava a cabeça na porta e perguntava, está tudo bem, Sam? Ou, você não quer comer alguma coisa, Sam? Senti-me esquisito, pesado, como se estivesse longe. A perda do amigo fez com que logo adiante ele pudesse chorar muito, que ele precisava chorar. Muito, muito. Mas diz que ele chorou muito tempo. mãe dele se aproximou do quarto, o abraçou e ela começou a chorar e disse que odiava tudo aquilo. E ele disse que ele também odiava tudo aquilo e eles choraram durante muito tempo. Ele disse que nem sabe quanto tempo eles choraram juntos, abraçados, ele e a mãe dele, naquele dia. Mas que ele precisava chorar. Depois ele escreve uma das famosas listinhas, o que fazer quando alguém morre. Ele diz, número 1, quando o hindu morre, a família acende uma pequena chama que fica dentro da casa, ao lado do corpo. E aí ele descreve como os hindus fazem. Depois como os pigmeus fazem, como os jamaicanos fazem. Quando uma pessoa israelita morre, quando os mexicanos morrem, quando um esquimós no Alasca morre. Então ele coloca tudo isso numa lista para se lembrar de botar no livro dele sobre o que uma pessoa faz quando ela morre. Para os efeitos do nosso trabalho, eu recomendo a leitura na íntegra e com intimidade desse livro. Ele é muito bonito. Uma última parte aqui, ele continua as pesquisas dele, já está quase sem força, mas ele continua a pesquisar. E algumas coisas deixam muito feliz e satisfeito, ou pesaroso, como essa, que ele diz, essa história eu li num livro e ela é verdadeira. Em 1907, um cirurgião chamado Dr. Duncan MacDougall decidiu descobrir quanto pesava a alma humana. Por isso, chegou a construir uma cama especial em cima de uma balança. Ele colocou um de seus pacientes nessa cama e o pesou enquanto ele morria. Ele disse que o homem foi ficando mais leve aos poucos devido ao suor que evaporava. Mas então ele finalmente morreu e, plunk, os pesos desceram. Dr. MacDougall disse que no momento em que o homem morreu, ele perdeu 3/4 de uma onça, ou seja, 21 gramas. Quando eu li essa história, pensei nessa balança e na nossa balança da cozinha para descobrir quanto seriam 21 gramas. Fiquei um pouco decepcionado. De acordo com o Dr. MacDougall, a alma humana pesa tanto quanto 4,5 lápis, ou 3 cartões de aniversário, ou um abridor de envelopes de madeira, ou uma folha com adesivos e uma caneta usada. O que significa? Não pesa muito. Ele faz essas pesquisas por conta própria. Conta da visita da médica, da doutora N. E se encaminha para a parte final da vida dele. O Sam, esse livro, traz uma beleza muito grande quanto ao espaço de construção para aquilo que a nossa sociedade designou como fim, final, impedimento, como a impossibilidade de irmos além. O livro, em várias passagens, e há passagens lindas, lindas, como algumas dessas que nós vimos, mas muitas outras, como o dirigível que ele vai pesquisar, ele desenha o dirigível, ele conta esse amor que ele recebe também o alimenta muito nas vivências dele, tudo que ele estava vivendo com a irmãzinha dele, tão temperamental, né? Uma irmãzinha que ele que muitas vezes ele não entendia muito bem pelo jeito como ela era, e a revolta dela com a mãe não ir trabalhar, ela estava demorando a entender toda a extensão do que se passava. Ele conta sobre a morte de outras pessoas quando elas ficam velhas, né? E conta também quando ele sente que as coisas se tornam muito diferentes, como, por exemplo, a doutora Anne, que não ia mais visitá-lo com a mesma frequência, nem ele precisava ir na clínica. Ele nota também que as coisas na casa dele começam a se tornar diferentes, ele faz um lindo desenho, um cartão para os pais, cartão da família, cartões de despedida ele faz, muito lindos. Os desenhos aparecem todos no livro, os cartões que ele faz. E a professora que fica com ele, até os últimos momentos, ajudando nessa viagem que ele vai fazer. Ele entende muitas vezes isso como uma viagem. Né? E o livro termina com ele adormecendo, sonhando, com ele ultrapassando de uma maneira muito, muito bonita os elementos que muitos vivem de uma forma pesada, de uma forma única. Essa criança constrói um para além disso. E a última página, nas últimas páginas do livro, alguém escreve para ele, alguém termina o diário para ele, colocando assim, fazendo a listinha que ele costumava fazer no livrinho dele. Colocou assim: 1. Sam morreu no dia 14 de abril, às 5h30 da manhã. A causa da morte foi leucemia aguda. A morte de Sam foi, isso número 3. Letra A, tranquila. Letra B, horrível e agonizante. Letra C, entre um e outro. Letra D, não sabemos. Letra E, outro, favor detalhar. Número 4, ele estava em casa. Letra B, no hospital, na casa do melhor amigo Félix, no ônibus 37, outro favor detalhar. Quem escreve brinca como ele brincava com as coisas. Quem estava com ele? A, toda a sua família, mamãe, papai e Bela. B, ninguém. C, corpo médico não especificado. D, a rainha da Inglaterra. Letra D, outro favor detalhar. O tempo estava, número 6, quente, frio, entre frio e crente, chovia, favor detalhar. 7, outras informações. Sam morreu tranquilo, durante o sono, não sentiu nenhuma dor. Assim termina quem escreve para ele. Este é um dos livros muito, muito lindos que a Sally Nichols nos deixa. Ela assina depois uma carta final de agradecimento, Londres, em 2007, uma obra belíssima para se ler sobre espaços de construções a partir das nossas limitações de uma época, via interseção. Muito bonito, uma obra didática. Convido que a lerem na íntegra o que vimos hoje aqui. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre os fatores que hoje trabalhamos.